Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Aquele encontro marcado que temos todas as noites de segunda-feira neste horário. Nossos convidados do programa de hoje são os médicos Adalberto de Carvalho Vale Neto e Nayane Mondadori Hoffmann, que é coordenadora do Serviço de Telemedicina do município de Lagoa Vermelha. Queremos esclarecer que esse programa foi gravado pela manhã. Por que gravado hoje pela manhã? Porque temos que nos adequar à disponibilidade de nossos convidados. Era o horário que dispunham para nos atender. Ambos profissionais, além de seus atendimentos particulares, têm se envolvido de forma intensa na questão da pandemia que estamos enfrentando. Quase não sobra tempo para nada. Uma verdadeira correria. Horário que poderiam nos atender, que poderiam atender a nossa reportagem, era hoje pela manhã. Daí a razão de o programa ser gravado. Sendo assim, podemos ficar prejudicados em algum eventual fato novo ou diante de um novo boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Nos últimos dias, tivemos um crescimento no número de casos confirmados da Covid-19 em Lagoa Vermelha. Tomando como parâmetro os três últimos boletins, dá para se estabelecer uma comparação no crescimento do número de casos confirmados. No boletim do dia 12, tínhamos 110 casos confirmados, 77 curados, 25 isolados e 5 internados. No boletim do dia seguinte, dia 13, pulamos de 110 para 118 casos confirmados, 85 curados, 26 isolados e 4 internados. Diminuiu um dos internados. No boletim de sexta-feira passada, dia 14, pulamos de 118 casos confirmados para 124, 90 curados, 27 isolados e permanecemos com 4 internados. Pelos números, se observa que cresceu de forma acentuada o número de casos confirmados. Isso estaria dentro de uma certa previsão, de uma certa projeção? Muito boa noite, doutora Nayane. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Passando, né, um pouco dessas nossas informações para as pessoas, que eu acho que é, o melhor que nós podemos fazer nesse momento é justamente passar a informação, né? Na verdade, pelas estimativas, nós teríamos um pico importante lá na semana 27, 28, epidemiológica. Nós já passamos dessa semana epidemiológica já há mais de 30 dias, né? O que a gente também sabia é que aqui no Rio Grande do Sul a gente teria, né, uma quantidade maior de casos à medida que esfriasse, né? Porque justamente a gente nesse momento ainda não tem a certeza do que é coronavírus, do que é suspeito e do que é uma síndrome gripal, né? Então, isso tudo, de certo modo, era esperado, né? O que vem nos deixando um pouco mais preocupado é que lá no início, quando a gente começou a ter diagnóstico lá em 1º de maio, a maioria dos pacientes que apresentavam sintomas e que foram testados tinham sintomas muito leves, né? Então, esses pacientes foram tratados em casa, naquele momento não havia discussão de medicação nenhuma, era dipirona, paracetamol, antitussígeno, e passaram bem. Dentro de uns 50, 60 dias, como a doença estava se apresentando para a gente aqui. Os pacientes permaneciam isolados, ao final dos 14 dias estava tudo certo. O que vem nos preocupando, na verdade, não é a quantidade de casos, mas sim a gravidade que esses casos estão se apresentando, né? Então, a história natural da doença, geralmente o paciente começa a apresentar sintomas do terceiro ao quinto dia que teve esse contato, né, com o vírus, Mas já no terceiro dia de sintomas, eles estão tendo sintomas importantes. E tem pacientes que apresentam desconforto respiratório importante. Lá no início a gente não tinha muita febre, era mais uma síndrome gripal. Agora a maioria dos pacientes tem febre, alguns têm febre persistente. Então o que nos leva a pensar são duas situações. Talvez a gente sabe que o vírus muta, né? Então é provável que esse vírus já tenha sofrido várias mutações e que o vírus que chegou para a gente lá em maio não seja mais o vírus que está circulando hoje. Então ele pode ter uma gravidade maior. E a gente acredita também que as pessoas lá, quando a gente entrou meio em pânico no início da pandemia, todo mundo ficou em casa, né? As pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas o medo fez com que as pessoas fizessem o isolamento. E o que a gente percebe agora é que as pessoas estão relaxando no isolamento. E a gente entende também, Ademar, a gente estava conversando agora com o Adalberto na reunião, as pessoas estão cansadas, né? Eu acho que são ao longo de 4 meses que a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, a gente entende essa ansiedade, esse querer voltar para uma vida normal. E as pessoas, desta forma, estão se expondo muito mais, né? Hoje a gente não fala muito em grupo de risco, porque como a gente viu o final de semana, da semana passada para cá, eu tive notícia de 2 médicos jovens que faleceram, domingo mais uma fisioterapeuta jovem, então isso nos preocupa, né? Pessoas jovens, rígidas, que malham, que têm uma vida saudável, e estão morrendo por conta do coronavírus, né? Isso que está nos deixando realmente preocupados nesse momento, não a quantidade de casos, porque a gente sabe que a gente fala muito de uma tal de uma imunidade rebanho, né, para as pessoas entenderem o que que é. A maioria da população vai ter que ter contato com o vírus, a gente sabe disso, né. O que a gente sempre pediu é que esse contato fosse progressivo, não fosse todo mundo no momento só, né. Então a gente sabe que todo mundo vai ter que criar essa imunidade. Só que hoje a gente já não sabe se eu tenho 30 e poucos anos vou responder bem ao vírus e a minha mãe que tem 60 não. Às vezes minha mãe responde bem e eu não vou responder, né? Então não se tem mais essa segurança, eu não sou o grupo de risco. O que a gente está percebendo é que justamente quem teoricamente não está nesse grupo de risco da Organização Mundial de Saúde não está se cuidando, né? Então a gente está tendo muito jovem. Gente, o que a gente tem de denúncia de festa escondido, de aglomeração, aniversário. Entendo a ansiedade das pessoas, mas eu acho que é muito mais, é mais plausível você comemorar o seu aniversário com vida, né?
Exato.
Do que você comemorar um e talvez ano que vem você não comemore mais, né? Porque você não deixou de trabalhar, que esse ano você poderia ter só um bolo, não ter uma festa, né? Então acho que isso vem nos preocupando a toda a equipe do COI nesse momento.
Não, em um caso de maior repercussão, doutor Adalberto, no final de semana, indiscutivelmente, a morte da primeira dama do município de Pai e Filho, médica, 42 anos de idade. Em Caxias do Sul, tivemos a morte de uma fisioterapeuta, 37 anos de idade, e que não tinha qualquer outro problema, qualquer outra comorbidade. Boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar, um prazer estar aqui. É, de fato, né, a gente está percebendo, Ademar, que as pesquisas estão mostrando aí que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o número de casos com desfecho em óbito, né, aumentou em pacientes jovens. Uma das explicações aí, claro, a população média aqui no Brasil e nos Estados Unidos é mais jovem que a Europa mesmo. Mas algumas situações de pacientes sem comorbidades, a princípio, e que estão indo a óbito. E o que a gente está percebendo aqui também, em Lagoa Vermelha, graças a Deus, a gente não tem um grande número de óbitos e nem um grande número de internações, apesar de estar aumentando de maneira considerável os casos. Nós finalizamos o mês de julho com 77 casos aqui em Lagoa Vermelha, confirmados. Nessa primeira quinzena de agosto, nós já tivemos um incremento de 47 novos casos. Então você vê que a velocidade de disseminação do vírus ela aumentou consideravelmente. Isso em função de quê? Do que a Nayane já falou. As pessoas relaxaram um pouco, né? De fazerem festa, de se reunirem. E normalmente pacientes mais jovens. Só que eles podem ter o contato com o vírus, não ter sintoma e levar para dentro da própria casa, para o pai, para o avô, para um tio, para um irmão mais velho. Né? Então, assim, esse aumento de número de casos é em função de realmente o pessoal ter relaxado o isolamento. O vírus vai circular mais, porque o vírus não anda sozinho. A gente tem que levar o vírus. Se a gente não se isola, o vírus vai, então, aparecer de uma maneira mais intensa e vai infectar mais gente. E, infelizmente, né, a gente fala em grupo de risco, nós estamos tendo morte de pacientes jovens sem comorbidades. Que isso seja um alerta para as pessoas jovens se conscientizarem que isso é uma doença que mata. Graças a Deus, a letalidade dela não é tão alta, mas a infectividade dela é muito alta. As pessoas se contaminam de maneira muito fácil. E, às vezes, em atitude que ela nem percebeu. Está usando máscara, ótimo, mas movimenta, põe a mão na máscara, daqui a pouco passa a mão nos olhos. Né? Se você for perceber, as pessoas têm o hábito de levar a mão ao rosto várias vezes ao dia. A gente tem que se conter, a gente tem que cuidar. Né? Se você está numa reunião onde você imagina que ali ninguém está, vai beber, alguém vai preocupar depois de tomar umas e outras, que copo que é aquele, quem pegou, quem não pegou. Então esse realmente é o grande motivo, porque esse vírus a gente já percebeu que ele não é um vírus sazonal. O que isso significa? Ele não é um vírus que vai predominar no inverno ou no verão. Ele é independente do inverno, da época do ano, ele vai circular. A única forma de a gente diminuir a circulação dele, respeitando o isolamento social. E esperando o quê? Porque hoje nós não temos profilático, remédio que você vai tomar que você não pegue o vírus. Não existe. Não existe nenhum que tenha comprovação científica. Remédio que ele funcione como um antiviral, ou seja, que ele vai matar o vírus. Não tem nenhum que mate o vírus. O que se trata, na realidade, são aquelas alterações que o vírus vai provocar no organismo. Que vai depender de quê? Vai depender da resposta imunológica do paciente, vai depender da carga viral que ele foi exposto, vai depender se esse paciente tem ou não mais comorbidades. E aí nós vamos tratar de acordo com o que aparece. Então, diante de um cenário onde você não tem profilaxia, ou seja, tem o isolamento, que você não tem uma medicação que mate o vírus, que você não tem uma vacina, então a gente tem que realmente respeitar essa questão de isolamento. E a vacina? Poxa, vacina tem cento e tantas vacinas, acho que 150 vacinas sendo estudadas no mundo. Algumas já na fase, nós temos acho que 3 no Brasil já em fase 3, que é a fase que está testando em humanos. Só que isso demora. Isso não é da noite para o dia, que você tem que vacinar um grande número de pessoas. Essa própria logística de vacinar essas pessoas do teste já é complicada. Você tem que esperar que esses trabalhos até agora, que são liberados no Brasil, as pessoas vão ter que se expor ao vírus, para elas terem contato com o vírus espontaneamente. Estão tentando, pedindo uma autorização para as pessoas que forem vacinadas, eu não sei com qual das 3 vacinas, que seja inoculado o vírus nela. Tá? Só que isso é um pouco mais complicado, mas existem trabalhos que estão sendo feitos assim. Então, até você esperar essas pessoas terem contato espontâneo com o vírus e você ver a resposta, que você pode dosar no sangue se ela desenvolveu anticorpo, mas ele vai ser eficaz diante da doença mesmo, então isso demanda um tempo. Depois que você fez isso aí, que você viu a eficácia ou não dessa vacina, você tem que produzir essa vacina. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que você produz 7 bilhões de doses de vacina? Não é só a vacina. É o frasquinho que vai a vacina, é a agulha para aplicar a vacina, é a seringa que você vai usar para aplicar essa vacina. Então não adianta a gente imaginar que em janeiro, em dezembro, janeiro, vai ter vacina para todo mundo, porque não vai. O mundo inteiro está ávido por essa vacina. Você vê que o Trump já está comprando quase toda a produção de tudo quanto é laboratório, que é o primeiro americano, né? E, então, assim, nós vamos demorar um pouco. Claro que nós, aqui no Brasil, a gente tem que agradecer muito, tá, a existência do SUS. Porque se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito complicada. E nós temos logística para vacinar. Tá? Tanto que é o país que mais vacina no mundo, é o Brasil. Só que talvez a gente não tenha os insumos. Então, a gente tem que ter esse cuidado de respeitar essa doença, respeitar essa pandemia. Todo mundo já está de saco cheio de ter que ficar isolado, de não conviver com os amigos, as crianças querendo brincar e não poder. Mas é um momento que eu acho que vale a pena a gente investir por amor ao outro mesmo. Porque a gente pode levar isso. Uma pessoa jovem pode levar para casa, para o pai, para o avô, para o irmão, para o vizinho. E se a gente não se cuidar, a gente vai ter mais óbitos do que deveria ter. Né? Então vamos ter essa consciência. E em Lagoa Vermelha, apesar do número de casos estar aumentando, as nossas internações não aumentaram tanto. Né? Nós não tivemos assim, nenhum óbito de um paciente que, exclusivamente pelo Covid, os óbitos que tiveram eram pacientes que já tinham doenças mais avançadas. As transferências para Passo Fundo também, né, Nayane, eu acho que não são tantas.
Não.
Os casos não estão se agravando muito, mas o número está aumentando. E à medida que só aumenta, você abre o leque também para a gente ter pessoas que vão complicar mais. Né? Então a gente tem que esperava já esse aumento de casos, esse aumento vai ter que existir mesmo. Só que se a gente tiver essa
não
contenção...
Não chega a surpreender.
Não chega a surpreender, já era esperado. Mas, porque grande parte das estatísticas que foram feitas em relação ao coronavírus, elas furaram.
Né? É verdade.
Mas que esse aumento seria a partir da semana 27, até a semana 31. Sim, mas como você faz esse isolamento, você contém um pouco, ela vai se prolongar. E o prolongar... essa disseminação ela é fundamental até para o sistema de saúde absorver, para as pessoas conseguirem ser atendidas, porque é muito triste alguém morrer porque não foi atendido, né? E graças a Deus isso não aconteceu e, se Deus quiser, não vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, até porque hoje a gente levando aquelas médias móveis que estão sendo feitas, o estado do Rio Grande do Sul está estável, tá? Ainda não está em queda, mas está estável. O estado do Paraná também está estável, a exceção de Santa Catarina, que está subindo cada dia mais. Então a gente chegou num platô e estabilizou. O que a gente quer? Que isso caia. Que aí, no momento que isso cair, as flexibilizações vão vir em função disso aí. Enquanto nós estamos num platô, que nós estamos estáveis, ou que nós estamos subindo, a gente tem que manter esse isolamento de uma maneira mais intensa.
O senhor entende que já chegamos... Doutora Nayane, gostaria de acrescentar em cima?
Não.
Ah, tá. Já chegamos no chamado platô?
Esperamos que sim.
É, né? O platô sim, né? Nós não vimos nunca o pico, né? Esse pico ficou estranho, mas o platô a gente está nele, o problema é que ele está mantido.
Bom, salientou que não temos nenhuma fórmula preventiva para evitar de ser contaminado pela doença. Agora, algumas ações têm sido tomadas e têm sido difundidas no sentido de aumentar a imunidade das pessoas. Eu citaria como exemplo o caso da cânfora. Tem sentido isso aí, doutora Nayane?
A cânfora é uma medicação que ela tem um uso mais homeopático. Isso pela medicina tradicional, ela ainda não é muito utilizada, né? A gente sabe que os avós da gente antigamente usavam muita coisa, muita erva, né? Que às vezes sim, ajudavam e nem sabiam da forma como isso funcionava, né? Então, até como o Adalberto falou, a gente não tem hoje nada assim que realmente seja efetivo.
Exatamente.
Né? O que a gente sabe é que a cânfora tem um poder de ajudar o organismo, mas a gente não tem uma noção de que dose. Isso até agora, em momentos normais de saúde, não tinha sido aventado. Então, agora, numa pandemia, a gente acredita que tudo isso tem que ser muito potencializado, né, Ademar?
Exato.
Eu pensar que a cânfora me ajuda num resfriado é uma coisa. Agora, eu pensar que uma cânfora pode me ajudar num coronavírus, né? Então, hoje, o cenário realmente é de muita incerteza, né? O que a gente sabe hoje é que a vitamina D, ela prediz muita imunidade, né? Então, acho que do que a gente talvez teria um pouco mais embasamento, seria justamente esses níveis de vitamina D das pessoas estarem mais adequados, né? É a vitamina do sol. A gente tem aqui, sem falar da pandemia do coronavírus, o Rio Grande do Sul é pandêmico em vitamina D baixa, né? Porque a gente vai ao sol no verão com protetor solar, não converte vitamina D. Vai no inverno comer uma bergamota no sol, cheio de roupa, né? A gente não expõe o braço e a perna, que seria o adequado. Então, isso é uma coisa importante das pessoas, se exponham ao sol, né? A vitamina D, ela tem uma absorção muito, muito baixa em relação à alimentação, mas sim ao sol. Então, acho que talvez essas coisas, você ter uma saúde em dia, né? Você ter uma alimentação em dia, você ter uma atividade física bacana, né? Que, lógico, quem começa agora, antes de nunca, comece agora, né? Mas tem muita gente que já vem, já tem hábitos saudáveis. Isso eu acho que é a melhor prevenção para qualquer tipo de infecção, né? A gente está vendo agora que a gente tem casos de pessoas que acabam se contaminando, mas a ideia, a premissa da medicina é justamente essa, manter uma qualidade de vida para tudo, né? Se o teu corpo estiver forte para responder uma infecção, ele tem uma chance, né? Se o teu corpo já está mais debilitado, então essa chance diminui bastante, né?
Não, e há situações até hilárias, doutora Adalberto, e aqui é bom para descontrair um pouco. Na semana passada, nós entrevistamos no programa Bom Dia Cidades, aqui na Rádio Lagoa FM, nosso amigo Sérgio Vieira, e ele fez questão, ele até que se dispôs a vir participar do nosso programa para fazer um relato da situação que ele vivenciou. Ele foi contaminado pela Covid-19 e nos contou que ele estava agindo preventivamente, tomando criolina e alho, mas que acabou não funcionando.
Obviamente que não. Mas é isso que eu falo, as pessoas, o que a gente não pode, pode usar, quer usar cânfora, não vai fazer mal, não existe trabalho nenhum que fale, nem que sim, nem que não, tá? Mas a gente não pode esquecer da prevenção, ou seja, ah, eu vou tomar uma medicação e eu tô é imune. Tranquilo, eu estou imune. Não existe isso.
Não existe.
Então pode usar a cânfora? Pode, não tem, né? Não vai fazer mal nenhum.
Mas inclusive, a Secretaria Municipal da Saúde de Birayanos está distribuindo para a população.
É, agora você não pode achar que você está protegido, né? Então não, isso aí é muito ruim. O que a gente sabe, né, Ademar? Eu falo que assim, que eu já cansei de falar isso, todo lugar que eu falo, mas eu não vou cansar e vou continuar falando, mesmo cansado de falar. Que a gente sabe que funciona: higiene das mãos com sabão, álcool em gel, uso correto da máscara, usar a máscara pendurada na orelha, usar a máscara no queixo, usar a máscara na testa, usar a máscara no bolso, não protege.
E como usar a gente máscara, vê isso aí?
Sim, né? Vê muito. Usar a máscara no rosto é desconfortável? É. Agora não adianta, se você pegar a máscara com a mão, mexer na máscara o tempo todo e depois você vai levar suas mãos aos olhos, ou a boca, ou o nariz. Então, usar a máscara corretamente, higiene das mãos e o distanciamento social. Lembrar, sim, as pessoas também, às vezes, têm uma ideia errada. Ah, doutor, eu tô até ganhando peso que eu não estou nem caminhando. Não tem problema caminhar. Você sair na rua, caminhar, tomar sol, fazer uma atividade física num espaço aberto, desde que não seja um monte de gente.
Sim.
Mantendo esse distanciamento é fundamental, é importante, né? O tomar sol, você manter o teu corpo são, na verdade, previne qualquer doença, não só o coronavírus. Se você está bem, você vai estar imune a diversas doenças. Então, alimentação adequada, tomar bastante líquido, arejar a casa mesmo no inverno, porque o que pode aumentar o vírus no inverno? Que as pessoas ficam com a casa muito fechada o tempo todo. As pessoas aglomeradas dentro de casa com a casa muito fechada. Arejar a casa, abrir as janelas durante uma parte da manhã. Então, isso aí sim a gente consegue evitar. Agora, qualquer outra coisa que se fala que previne, eu tenho vários colegas médicos que estavam tomando medicamento como profilático e tiveram a doença. Né? Então você vê o próprio Sérgio tomando criolina e não adiantou criolinear, pelo menos não vai chegar vampiro na casa dele.
E uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar, que quando surgiu muito essas questões de medicação preventiva, eu acho que nós da classe médica, a gente está num momento assim bem complicado, porque o paciente quer uma resposta, né? E a gente, o que a gente tem que dizer para ele? Assim, olha, eu estou estudando, mas até hoje eu não sei a resposta para te dar exatamente. Exato. Né? E o que a gente percebeu, e quando vazou esse boato de ivermectina, de anita ali, houve uma busca enfreada, né? Hidroxicloroquina,
chegou a faltar nas farmácias.
Exatamente. E o que começou a acontecer, Ademar, assim, ó, porque daí as pessoas entendem que estão tomando alguma coisa que possivelmente, como elas dizem, sim, se não faz mal, talvez faça bem.
Exato.
Né? Mas aí relaxa os cuidados, porque você entende que de alguma forma, possivelmente, você pode estar se prevenindo, e não é, né? Então a gente já teve, como o Adalberto comentou, casos de pessoas que usaram antes, que usaram durante, que não mudou muito o prognóstico, né? Então não dá pra gente levar isso como uma verdade, né? Não acredite que você tá tomando alguma coisa e você não vai pegar o coronavírus porque você tá tomando isso, né? Se cuide, eu acho que a ideia é sempre se cuidar, né?
Exatamente. Internados no hospital, no momento temos 4 de Lagoa Vermelha, doutor Adalberto.
Segundo o último boletim, até,
exatamente.
Até hoje de manhã.
É, acho que deu alta a um paciente final de semana, mas a gente teve uma outra internação na
permanece
sexta.
Permanece nos 4. Uhum. De Ibiraiaras tem quantos internados?
Tinha 6 na sexta-feira.
6. De Caseiros não tem nenhum, nem de Capão
Bonito. Não. E hoje nós já... O programa vai à noite, né? Mas já vamos dar o... Como é que a gente fala? O spoiler? hoje a gente já teve 5 casos positivos, né? E... não chegamos à metade do dia, né? Então, esse nosso boletim hoje já vai também
para 129, estávamos em 124.
Isso.
E foi o que eu informei.
Tem
50 testes para serem
feitos. Hoje nós temos
50 testes para serem feitos hoje.
50 testes do município vão ser feitos hoje, mais os testes, né, que os laboratórios acabam fazendo. Isso é uma coisa até, Ademar, que a gente teria que comentar, porque esses nossos casos também acabaram tendo um diagnóstico maior, justamente porque as últimas notas técnicas abriram mais espaço para a gente poder fazer exame, né? Lá no início, assim, era muito pouco exame, a gente tinha que pedir autorização, se o paciente encaixava, eles autorizavam, se o paciente não encaixava, eles não autorizavam. As últimas notas técnicas abriu esse leque, né, desse grupo de pacientes que pode ser coletado o RT-PCR, principalmente, e aqui no município, especificamente, chegou em alguns laboratórios particulares os exames, que são os exames do swab do antígeno, né?
Sim.
Então, acho que tudo isso também vem, a gente tem mais diagnóstico, porque justamente a gente tem mais insumo para fazer esse diagnóstico, né? Por isso que isso não nos surpreende, né? Porque a gente sabe que...
Porque no início, até para fazer o RT-PCR, o paciente tinha que estar internado.
Uhum.
E não conseguia. Hoje, não. Hoje, qualquer paciente, você pode, dentro do período... Isso é outra coisa que é importante chamar a atenção, né, Ademar? Existe o período correto de se fazer cada teste. O teste do antígeno tem um período, o teste do RT-PCR tem um período, o teste sorológico, aquele que vai detectar as imunoglobulinas, tem um período certo. Não adianta, eu tive contato hoje, estou totalmente assintomático, vou correndo fazer o exame. Ele vai dar negativo, muito provavelmente, a não ser que você tenha tido contato antes e passou sem nem saber. Então, o momento correto de fazer cada teste. Então, hoje, os laboratórios estão fazendo mais, né? A gente está com mais liberdade de solicitação e está sendo autorizado, inclusive, o RT-PCR para todos os pacientes, dentro do período certo. Então, começou a diagnosticar mais também, né? Uhum. A questão, por isso que a gente teve um aumento substancial de casos, que a gente está tendo mais facilidade nas testagens.
Isso. A doutora Nayane publicou, através das redes sociais, interessante manifestação. Achei bem oportuna e faço questão de destacar, doutora Nayane. É um alerta e, ao mesmo tempo, é um apelo. Eis o inteiro teor. Covid mata. Sabemos que estamos no topo da nossa onda. Também é sabido que teremos que ter uma imunidade de rebanho. Contudo, é preocupante a quantidade de casos positivos que estamos tendo no município diariamente. Mais preocupante ainda é a forma que esses casos estão se apresentando com bastante gravidade, com grande comprometimento pulmonar e com a necessidade de um suporte médico hospitalar. Não há mais como saber de onde veio ou de quem veio o vírus. Ele está aí, circulando em nosso meio, em lugares e em pessoas que não se tem como carimbar. Adultos e jovens estão apresentando gravidade. Pessoas que já tinham comorbidades e também outras que sempre foram rígidas, ou seja, com boa saúde. Portanto, ninguém sabe como irá reagir ao contato com o vírus. Não há mais a ideia de que pessoas jovens e saudáveis não terão complicações. É por isso que reforçamos que todos se preservem, não façam aglomerações, usem máscaras, não brinquem com o vírus. É muito triste ver familiares tendo que deixar seus entes queridos sozinhos até a morte. Não queira passar por isso. Bem interessante essa sua publicação. Fiz questão de registrar.
É, Ademar, assim, eu estou imersa nesse coronavírus, né, há quase 5 meses, né? Eu digo que eu respiro coronavírus 25 horas por dia. E às vezes a gente realmente fica muito chateado com algumas coisas, que eu digo assim, ó, o mais difícil não é lidar com o vírus, é lidar com as pessoas. Sim. Né? Então, a gente percebe as pessoas que estão brincando, literalmente, com o vírus, porque acreditam que se pegar eu não vou ter sintomas graves, né? E esses relatos, como o do Sérgio, eu acho que é bem interessante as pessoas, que a gente tem na secretaria, das pessoas que passaram fazendo esse relato pra gente, assim, ó, da angústia que é você ter que ficar fechado num quarto por 14 dias, verdade, quando não há gravidade, na tentativa de não expor os demais da família, a angústia que é quando você tem um diagnóstico positivo e daí você possivelmente deslizou e teve contato com outras pessoas que são grupos de risco já confirmado. Então o desespero dessas pessoas até saber que essas pessoas que eles expuseram não se contaminaram, né? E acho que o pior de tudo é justamente isso, assim, a gente já teve relato dos pacientes que deixaram o pai lá 5, 6 dias, que não pode mais ter contato, só vai ter contato com a equipe médica, o melhor amigo do paciente naquele momento, quando ele está ainda contactuante, é a equipe médica, né? Porque depois que vai para o tubo, não. Então, você não poder se despedir de uma pessoa que você teve convívio uma vida inteira, né? De uma pessoa que é um ser amado por você, eu acho que isso é muito triste, né? E eu sempre enfatizo isso, assim, ó, que tem muita gente que, infelizmente, só vai acreditar quando passar, verdade, né? Porque enquanto está lá na comadre do vizinho, lá da cidade vizinha, é uma coisa. Agora, quando você tem alguém da tua família que você perdeu por esse vírus, né? E justamente isso, eu entendo, assim, ó, que as pessoas que passam devem ter uma sensação, assim, ó, de abandono daquele familiar, né? E para talvez eu preservar a minha vida, para mim não pegar, eu não vou poder estar junto com ele, né? Então, você deixar um ente querido teu morrer sozinho, né? Eu li um relato essa noite de uma enfermeira que a médica liberou as duas filhas 5 minutos para não chegar próximo para dar tchau para a mãe que tinha falecido. E as meninas desesperadas perguntando o que ela disse, porque não disse nada para as filhas. Né? E a mãe, a enfermeira falou para elas chorando que ela amava muito vocês e que ela já estava com saudade. Né? Olha, eu chego a me arrepiar. Porque é uma coisa, é um sentimento, é assim, que ninguém teria que passar, sabe? E talvez, eu mexo, assim, ó, que a gente não fala muito que paga pela boca, eu espero ter a imunidade com a vacina. Eu não faço questão de pegar o vírus para adquirir imunidade com o vírus, né? Exato. Estou tentando trabalhar para isso. Mas a gente não sabe como a gente vai reagir, né? E não queira passar por isso. Eu acho que isso é um trauma para a vida. Você perdeu um familiar teu, já é uma dor que para muitas pessoas perdura uma vida toda, né? Você perder desta forma, sem poder falar, sem poder encostar, sem poder ouvir, eu acho que isso realmente acaba com o psicológico da gente. Exatamente. Né?
Não, e a pessoa saindo dali, sendo encaminhada diretamente para o cemitério.
Exato.
É tremendamente doloroso, ainda mais nós que temos aquela cultura ainda mais antiga de prestar as últimas homenagens a um ente querido. E em cima desse raciocínio desenvolvido pela doutora Nayane, eu não sei em que cidade foi que aconteceu que o filho de uma mulher acabou escalando o hospital para poder ver a mãe pela janela. Você veja o desespero dele. É? Verdade. Então tem essas situações. Em Ipiraiaras, doutora Adalberto, cresceu bastante o número de casos confirmados também. Houve aquele surto que assustou todo mundo, apavorou todo mundo, e que, claro, acabaram desembocando aqui em Lagoa Vermelha. Ipiraiaras chegou a 5 óbitos. No final de semana tivemos mais um óbito.
Sim, Ipiraiaras foi... É, mas pelo que a gente tem de informação, a princípio não foi feito um isolamento, né?
Sim.
Eu acho que as pessoas não estavam acreditando muito, né, Ademar? Eu participei da primeira reunião lá em março, quando começou a fazer a criar o COI. Tá? Nós tivemos na sexta coordenadoria, fomos eu, o Leandro, que é o enfermeiro do ambulatório, a Josi, que é a gestora aqui do hospital, e a aquela menina que está de licença maternidade, que era a Suzete. Nós participamos dessa primeira reunião em março. E quando nós voltamos de lá, achei interessante falar, gente, realmente, né? Aí eles nos deram 10 dias para fazer o plano de contingenciamento. Eu até brinquei, falei, gente, lá na China eles fizeram um hospital em 10 dias, pô. Um plano de contingenciamento a gente faz em 2. E, de fato, já sentamos, fizemos esse plano de contingenciamento, mas a gente fazia aquilo sem acreditar muito que a gente chegaria nessa situação que nós chegamos, né? Do Brasil chegar nessa situação. Nós estamos no Brasil com quase 109 mil pessoas óbitos, né, pelo coronavírus. Já tem mais de 3 milhões e 300 mil pessoas infectadas. E isso, claro, que é tudo subnotificação, né? Eu não imaginei que a gente fosse chegar. Gente, isso veio lá da China, né? É muito distante da gente. E veio, e nós hoje somos o segundo lugar em número de casos, né? Então, quem não acreditou, quem deixou a coisa fluir de uma maneira solta, agora paga o preço, né? Na verdade, é isso. Porque, pelo que eu já falei, não tem um tratamento, não tem uma medicação. Se tivesse uma medicação profilática que funcionasse, demais, já teria parado esses
casos. Exatamente. É essa, né? Não, e aqui em Lagoa Vermelha chegou a ser adotado o tratamento precoce, né? Mas é algo assim.
É, na realidade, não foi o tratamento assim.
Isso. Né? O município, ele acabou fazendo esse. Não é um protocolo, né? O município acabou disponibilizando algumas medicações que estão em voga aí, né? E isso vai de acordo com o paciente e com o médico, né, Ademar? Porque a gente já teve também vários pacientes que estão lá, vai lá, faz o teste, dá positivo, paga a consulta, o médico dá o remédio e deles me ligam, será que eu tomo ou não tomo? Né? Eu não sei se eu tomo. Então, para hidroxicloroquina mesmo é um termo de consentimento absurdo, que na verdade cada profissional ao dar teria que sentar e ler tudo aquilo com o paciente. Para o paciente estar extremamente
ao par
exatamente do que vai tomar, né? Eu tive um paciente agora final de semana que está usando, teve muito vômito, teve muita diarreia. Então são coisas assim que a gente diz, não vai fazer mal, né? Não, é um remédio extremamente forte, né, que é dado para doenças autoimunes, para resolver problemas graves. Então a gente sabe que eu dou para um paciente que talvez é rígido, né, isso vai ter repercussões, né. Então o município tem essas drogas disponíveis para que, se os profissionais queiram prescrever, ninguém é obrigado a prescrever e também não é desobrigado, né. Eu acho que há muito, como eu te disse, hoje é muita incerteza, então cada profissional tem a sua convicção, né, e se de comum acordo com o paciente optarem por assumir o risco, vão tomar remédio, né? Então o município disponibiliza algumas drogas, sim.
Uhum. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou para essa semana o início da segunda etapa do programa Testar RS, que amplia a aplicação de exames para detectar o coronavírus na população gaúcha. Para essa nova fase, está previsto que todos os municípios do estado tenham pontos de coleta permitindo maior acesso das pessoas ao exame. Atualmente, 1.000 testes são realizados por dia no estado para confirmar ou não a infecção pelo coronavírus. Com a segunda etapa em operação, esse número subirá para 7.000 testes dia. Essa nova fase já deveria estar implementada de acordo com a previsão inicial, mas ainda está dentro da previsão inicial, doutor Adalberto.
Olha, iniciou esse programa no Rio Grande do Sul em algumas cidades, né, bem restrito. E agora querem ampliar. A questão é assim, a gente tem que ter o cuidado, não adianta montar uma banquinha na rua para fazer teste. A gente tem que testar dentro da forma correta para a gente... Você vai lá, faz um teste, deu negativo, aí você pode se infectar logo depois. Então a gente, na verdade, tem que ter essa testagem que já está liberada nos pacientes sintomáticos. Dependendo do número de sintomas, você vai optar pelo teste. Aqui em Lagoa, todos os pacientes que têm síndrome gripal estão sendo testados. Uhum. Quer dizer, desde o início, na realidade, a gente está fazendo dessa forma. Não vai fazer teste drive-thru, porque isso não vai resolver. Todos os pacientes, o que a gente tem que fazer? Todo paciente que tem síndrome gripal vai ser testado, vai ser isolado e a gente vai atrás dos contactantes. Uhum. Essa é a forma mais efetiva que a gente tem de agir. Foi lançado já há um tempo atrás, já deve ter mais de, sei lá, talvez uns 2 meses, um aplicativo que chama Dados do Bem. Esse aplicativo, nas grandes centros, funciona. Que Goiânia, por exemplo, adotou o mês passado isso aí. Você coloca lá os seus sintomas, seus sinais, e as pessoas vão atrás de você, então, para poder te testar. Isso aqui em Lagoa, nós já estamos fazendo há muito tempo através do Telecovid. Foi o primeiro município a criar o Telecovid. Então, desde o início, o que estão fazendo agora, em 5 meses de pandemia, Lagoa já começou a fazer em março. Todos os casos com síndrome gripal. Agora a gente tem mais facilidade ainda dos testes, tá? Estão sendo testados, estão sendo isolados e está sendo feito busca ativa dos contactantes, que é a forma que a gente tem de conter o coronavírus.
É, a partir dessa semana, conforme a gente destacou, começam a ser testados todos os indivíduos que preencham a definição de síndrome gripal e contatantes próximos dos casos confirmados de Covid-19 por RT-PCR por meio do aplicativo Dados do Bem. Até então, os testes eram concentrados em profissionais da saúde, trabalhadores e residentes de lares de longa permanência, além de sintomáticos em 30 cidades de mais de 40 mil habitantes com maior incidência da doença. É, essa é a informação que foi transmitida pelo governo do estado. O estado estaria preparado para aplicar testes em uma parcela maior da população, na sua opinião?
Pois é, isso que eu até ia fazer o comentário, Ademar. O projeto Testar, ele iniciou em alguns municípios, ele está sendo estendido para outros municípios de acordo com o cronograma do estado, né? Mas isso o que que gerou para o estado? Gerou uma demanda absurda de RT-PCR, né? Então, o LACEN, que era o principal laboratório que fazia os nossos exames, não estava preparado para receber essa quantidade diária de amostra, né? A gente teve casos, assim, que teve dia que teve aglomerações na frente do LACEN, em Porto Alegre, de tantos motoristas e funcionários levando caixinha cheia de teste que eles não sabiam o que fazer, porque eles não estavam esperando tudo aquilo. Então, aqui nós, no município, coletamos em média por dia de 4, hoje tem 4, hoje tem pouco, de 4 a 7 RT-PCR por dia, né? Então, o estado já fez convênios com outros laboratórios do Paraná, do Rio. Só que o que que acontece com essa demanda? A gente entende, sim, que esses dados são importantes para a estatística da pandemia, mas à medida que eu abro e que eu não tenho um suporte laboratorial para fazer essas análises, né, em tempo mais curto, esse prazo está sendo muito longo, né? Então, a gente tem exames hoje que foi encaminhado para um laboratório, foi ao LACEN, o LACEN encaminhou um laboratório do Rio, há quase 10 dias, amanhã vai fechar 10 dias que a gente não tem o resultado, né? Então, diante de tudo isso, tem muita ansiedade, os pacientes querem uma resposta, né? Então, a gente entende, sim, que isso são dados estatísticos, vão ter que entrar, eu acho que a gente acaba aumentando muito o número de casos, que a gente consegue testar mais pessoas, mas aí também a população vai ter que ter esse entendimento, né? Que o que há 30 dias atrás, eu dizia, ó, daqui de 72 horas eu estou te ligando para te dar o resultado do teu teste, eu não consigo mais. Né? Talvez eu vou te ligar daqui 7, 8 ou 10 dias. E o mais importante, os pacientes vão ter que permanecer em isolamento nesse momento. Até eu digo para eles assim, ó, não me importa o teste que tu vai fazer. Se a gente fizer no período adequado, até o teu resultado de um teste, vai permanecer em isolamento. O que o Adalberto comentou é muito importante. Assim, ó, aqui a gente trabalha muito na busca ativa. Né? Então, eu tenho um caso dentro de casa. Primeiro, eu já isolo todo mundo que mora dentro dessa casa, né? Segundo, com quem você teve contato nos últimos dias? Quem são? Tem gente que é uma empresa inteira, então a gente liga para a empresa, me manda o nome, telefone, bairro de todo mundo que teve contato direto com esse paciente, tendo ou não tendo sintomas. Se não tem sintomas em 10 dias, a gente vai testar o funcionário. Se tem sintomas, isola o funcionário e a gente vai testar também. Então, acho que justamente isso a gente acaba cercando o vírus, né? Lógico, há 60 dias atrás, a gente tinha 4 casos. Então, era 4 focos dentro do município, né? Hoje, então, nós estamos com 29 focos, né? Então, acaba que esse controle também fica um pouco mais dificultoso. Mas é importante as pessoas entenderem assim, ó, que a busca ativa, e a gente escuta muito nas redes sociais, se eu pegar, eu vou contar, né? Porque a Secretaria de Saúde não conta. Gente, isso é ética médica, né, Adalberto? A gente inicialmente, eu sempre digo assim, ó, que no boletim a gente dá números, a gente nunca vai dar nomes, isso, né? Mas se cada paciente quiser, ó, deu positivo, eu vou ligar para todo mundo, né? Ó, eu dei isso aí positivo, se você tiver com dúvida, liga na Secretaria de Saúde, esse paciente vai ser acolhido por nós, né? Então, hoje eu até acho que seria bacana realmente cada um, que não é feio, Ademar, a gente se cuida, mas às vezes a gente desliza em algum cuidado e a gente, exato, se contamina, né? Exato. Tá vendo muito bullying com os pacientes que estão sendo contaminados, né? Gente, são vírus, como diz as minhas filhas, é igual Jesus, você não enxerga, né? Ele é invisível, ele tá aí. Então, a gente não pode pode culpar as pessoas. Eu acho que sim, o que, que normalmente acontece? A gente está percebendo um pânico na população quando dá positivo. E eu vou te ser bem sincera, ao longo desses 120 dias que eu estou no telemedicina, o que, que eu percebo, Ademar, assim, ó, quando a pessoa positiva e ela sabe que ela não fez a tarefa de casa dela, o desespero é maior. Quando ela vem fazendo o que é orientado, ela está tentando se organizar, ela está tentando... Passa isso mais leve. Agora, quando a pessoa não fez nada, ela acho que vem uma culpa, além de tudo, né, de pombas, eu me expus e estou expondo os outros. Mas isso acontece depois do positivo, né? Então, a gente entende que realmente é o cuidado, e se acontecer, a gente vai estar lá para orientar e fazer essa busca ativa dessas pessoas.
Isso. Governo do Estado, doutor Adalberto, apresentou uma proposta no sentido de retomar as aulas presenciais a partir do dia 31 de agosto. Recomeço seria pela educação infantil nos municípios com bandeira amarela ou laranja. Só que a reação contrária foi impressionante. Eu imagino que não vai vingar essa ideia. E o que chama a atenção é o fato de que, de acordo com a proposta, o recomeço seria pela educação infantil.
É um sonho, eu acho, isso, né? Porque na realidade...
Sonhar pode.
Sonhar pode, não paga imposto. Inviável, porque todas as equipes técnicas que estão estudando isso aí já foram bem claras. Só retorna atividades escolares após de 15 dias, pelo menos, de queda dos casos. Uhum. Tá? Enquanto nós estamos estáveis, que não tem queda, não vai voltar. E eu quero ver qual pai que vai mandar o filho... nessa situação, educação infantil para a escola, porque não envolve só a criança na escola, envolve o transporte escolar, envolve funcionários que trabalham nessa escola, envolve a limpeza adequada disso, envolve muita coisa. A gente está já, o COE está recebendo e solicitando, né, da Secretaria de Educação, que hoje nós temos duas pessoas da Secretaria de Educação no COE, para mandarem o plano de contingência de cada escola, para quando houver essa liberação, a gente já ter tudo pronto, porque vai ter que ser feita uma fiscalização, ver se está tudo correto ali. Mas essa volta às aulas, eu acredito que só vai ocorrer no momento que nós tivermos diminuição acentuada de casos, que essa curva começar a descer. Enquanto nós estivermos estável, mantendo esse platô, eu não acredito não. Mas pode, todo mundo pode querer, porque eu acho que a gente tem que preocupar, a educação é um negócio muito sério. E o que essa turma, infelizmente, desse ano vai ter de perda da educação é muito grande. Tanto que se pensa, inclusive, que esse ano vai ser considerado quase um ano perdido. Quando retornarem às aulas, principalmente nas escolas públicas, eles vão ter que fazer uma avaliação desses alunos. E muito provavelmente, esse ano de 2020, ele vai ser diluído pelo ano de 2021 e ano de 2022. Né? Porque nós já estamos com esse ano comprometido, desde março sem aula.
Sim.
Né? Então, voltar em 31 de agosto, eu acho muito pouco provável.
Nem o que chama a atenção, doutora Nayane, o fato de que, por que não começar então pelos adultos, que em tese se cuidariam mais?
Tu sabe que eu, Ademar, quando eu li essa reportagem assim, do governo do estado, eu fiquei bem apreensiva, né? Porque eu tenho todas as faixas etárias lá em casa, né? Então, eu tenho desde a educação infantil até o ensino fundamental. E eu vejo, assim, ó, que a minha filha mais velha, ela já tem uma consciência que, às vezes, dá um beijo. Não pode dar beijo, né? Mas ela tem 6 anos. Aí, tu pede pra minha de 2 se ela vai ter alguma consciência. Não vai, né? Então, eu até li, reli, disse, será que eu tô lendo errado que tá escrito educação infantil?
Talvez, né? Por pensar que a criança seja menos afetada pelo coronavírus.
Pois mas é, mas aí são vetor, né?
Muitas crianças vivem, passam uma parte do dia com os avós, só vai à noite para casa. A gente pensar numa cidade como Lagoa, uma cidade pequena, essa logística aí é mais tranquila. Você imagina quem mora em São Paulo. Quem mora, por exemplo, em Porto Alegre, quem mora em Caxias, grandes centros, essas crianças vão ficar, muitas vezes, a parte do dia com os avós, outra parte na escola. Então, pensar porque a criança não vai adoecer, isso é uma grande besteira, porque elas são vetores. E outra coisa, a escola para funcionar não é... Ou a diretora da escola também vai ser uma criança de 8 anos, né? A professora, a faxineira, quem trabalha na segurança ali... O transporte, então isso é loucura. E o Anaê falou, lá em casa também, eu tenho exemplo, o meu mais velho está na faculdade, está em Cascavel, voltou, esse mês ele voltou para lá, teve todo o primeiro semestre online, voltou, porque voltaram as aulas práticas, mas eles são pessoas de 18, 20 anos, 22 anos, dentro de uma faculdade de medicina. Mas mesmo assim eu acho arriscado, a Meire não queria deixar ele voltar, a gente preocupa com isso, imagina uma criança que trocam máscaras, se abraçam, né, se tocam. É loucura. Acho que não tem como pensar nisso.
A minha opinião como mãe, como médica, é zero 2020 na escola e começa de novo. Entende?
Eu vi aqui, né? Acho que estavam pessoas ligando e colocando a posição. Eu não mando, meu filho. Teve uma mãe que falou, olha, meu filho, acho que de 6 anos, de março até hoje, saiu 2 vezes de casa. E não vai sair, eu não vou mandar para a escola se voltar nessa situação, né?
Exatamente. Uma questão final, polêmica. Dias atrás ouvi de uma pessoa algo que me deixou intrigado. Como leigo no assunto, fiquei completamente quieto. A gente não desconhece, não se manifesta. Eu adoto essa estratégia. Disse ela, de que adianta respiradores mecânicos se não temos UTI em Lagoa Vermelha? Esses equipamentos, segundo essa pessoa, se utilizam em pessoas internadas em UTI. É isso?
Na verdade, assim, Ademar, o respirador que nós temos aqui em Lagoa hoje, nós temos um quarto semi-intensivo aqui, né, que no momento agora foi modificado e está atendendo gestantes, né, parturientes, porque por conta da pandemia o hospital teve que se reorganizar, né, a gente tinha uma perspectiva de ter 8 leitos Covid, a gente já estendeu isso, o município fez uns acordos com o hospital de estender isso. O que que a gente entende? Esses respiradores que a gente tem aqui, justamente são para pacientes que talvez compliquem, porque é engraçado que a complicação grave desses pacientes é questão de horas. Então o paciente acorda bem, 2 da tarde, saturou, 5 da tarde, está no tubo. Para que que serve esse nosso respirador? Para a gente entubar o paciente e que o paciente consiga uma vaga de transferência em 48 horas, né? Então, nessas 48 horas, a gente vai ter que dar um jeito de levar esse paciente para um centro de unidade intensiva. Até porque, Ademar, as pessoas, lógico, a gente entende que o leigo, né, eles acham que é muito fácil resolver o problema, não é, a logística não é fácil. Passou de 48 horas, esse paciente vai começar a ter falência de outros órgãos. Não somente pensando na parte respiratória, esse paciente talvez vai precisar de diálise, que a gente não tem aqui. Então, os nossos respiradores aqui, eles servem justamente para esse suporte inicial de gravidade, né? Que a gente não sabia como é que lá no início da pandemia, como é que seria essa nossa regulação de leitos. Hoje a gente sabe que eu estou aqui, eu vou ter que ligar para a central de regulação de leitos. Se eu conseguir um leito lá no outro lado do estado, eu vou ter que dispensar um profissional de saúde daqui para levar esse paciente até lá. Onde der a vaga, a gente vai ter que levar, né? E a questão de UTI, que as pessoas falam muito, assim, até esse dia eu estava conversando com o doutor Antônio a respeito disso, o problema não é aumentar a quantidade de leito, o problema é que eu não tenho efetivo para tratar essas pessoas aqui em Lagoa, né? O Antônio e o Rodrigo já estão sobrecarregados, porque eles são somente 2 e eles têm toda a parte extra COVID que eles trabalham também, né? A gente já teve técnicos, enfermeiros, pessoal da sanificação do hospital que pegaram COVID e tiveram que ficar afastado. Então, a gente tem uma baixa importante desses pacientes, por quê? Porque acabam tendo contato com uma carga viral absurda, né? Por mais que entrem lá vestidinho como um astronauta, a gente não sabe hoje como é que isso vai responder. Então, não é o fato, eu até mexi com o Antônio, eu posso botar 10, 20, 30 ou 40 leitos, né? Talvez daqui a um pouco a gente vai ocupar os 40, mas e quem é que vai cuidar dessa gente? Né? E UTI é muito... Ah, por que que Lagoa não monta uma UTI? Meu, né, Adalberto, isso...
Custo elevadíssimo.
Nossa senhora, e não é uma coisa... Eu não tenho nem profissional, para mim ter uma UTI aqui, eu preciso do intensivista, né? Eu preciso de alguém que fique responsável por essa UTI, sem falar em aparelho, em custo, em local. Eu preciso de uma hemodiálise, eu preciso de um profissional que esteja disponível 24 horas, um médico intensivista lá dentro. Então... Entendo como a Adalberto é utopia, né? Sonhar, acho que a gente tem que sonhar, acho que a gente tem que realmente almejar que talvez um dia o nosso município passe de um hospital para médio porte, talvez para grande porte futuramente, sim. Mas é que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de recurso hoje, né? Isso. E acho que o município e o hospital se anteveram a essa preocupação com os respiradores. Quando a gente não tinha nenhum caso ainda, a gente comprou respirador. Mais respirador, porque o hospital tinha 4, né? Então, eu acho que a nossa ideia do COE é justamente essa sempre. Vamos tentar... Está um passo na frente, né? A gente está antevendo que as coisas estão complicando. O que que nós vamos poder fazer a hora que complica aqui, né? Então, a hora que complica aqui, a gente já tem tudo organizado, essa nossa tentativa. Nem sempre dá certo, né? Mas a ideia justamente está sendo essa, assim, a gente se antever os problemas para conseguir lidar melhor com isso, não pegar a gente de saia curta, né? Como Exato. A gente fala de calça curta, né?
Exatamente. Doutor Adalberto.
É fundamental que a gente tenha os respiradores, tá? Uhum. O respirador não quer dizer que seja UTI, uhum. mas é o que a Nayane estava dizendo. Tem um paciente internado aqui, ele começa a ter uma insuficiência respiratória. Você não tem o respirador? Vai morrer. Pelo menos nós temos. Você vai entubar, esse paciente vai ser entubado, vai ser medicado, dentro das condições que tem aqui, ele vai precisar de um UTI. Mas nós vamos poder ter condições de aguardar esse tempo e transferir esse paciente com segurança. Então nós temos 4 respiradores, né, Nayane?
6.
6, mas parece que tem 2 de transporte?
Sim.
Então são respiradores um pouco diferentes, que a gente pode inclusive falar, nós não temos um leito com respirador, nós mandamos o paciente com respirador então. Uhum. É isso que a gente, é uma coisa que o Morona, nas reuniões do COI, sempre fala, gente, a gente tem que se antecipar. Então é aquela coisa, põe todo mundo para pensar. Né, o que, que nós vamos precisar? Nós chegamos até aqui, daqui para frente, então a gente está tentando dessa forma antecipar. Nós não temos UTI, porque você colocar um paciente na UTI, ele vai precisar de diversas coisas, inclusive exames, que tem que ter resultado no mesmo dia, e que muitas vezes nós não vamos ter condição de ter esses exames aqui. Mas se a gente tem esse respirador, a gente tem a tranquilidade, que se esse paciente precisar evoluir para o tubo, ele vai ser entubado, ele vai ser medicado, ele vai ser cuidado, ele não vai a óbito porque faltou um respirador. E isso vai dar tempo de quê? De entrar na central de leitos, e esse paciente ser transferido com segurança e com tranquilidade, até para o profissional que está atendendo. Não seria muito frustrante para o profissional que está ali. O Antônio e o Rodrigo estão completamente envolvidos, estão fazendo um belo trabalho. E eles tendo esse suporte, você tem mais tranquilidade, óbvio, né?
Isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer imensamente aos médicos Adalberto de Carvalho Vale Neto e Nayane Mondadori Hoffmann, que gentilmente atenderam o nosso convite no sentido de participarem aqui do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, prestando todas essas informações bem interessantes, bem importantes acerca dessa pandemia que estamos vivenciando no momento. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.